Creio que o Senhor já está falando desde o princípio, né? Quando nós chegamos aqui. E sei que o Senhor, Ele é o dono da sua obra. E glorifico a Deus pela bondade dEle, que tem estendido a todos nós. Também glorifico o Senhor por ter tido a oportunidade de estar ali com os irmãos de Friburgo. Acompanhamos ali os irmãos já mais ou menos uns quase 30 anos, né? E vejo o grande amor realmente que Deus tem conservado a vida dos irmãos, porque há um tesouro, irmãos, em se conservar diante de Deus. Às vezes nós olhamos crescimento de muitas outras maneiras, né? O simples fato de perseverar naquilo que aprendemos, isso já é uma grande vitória. O problema da perseverança nunca diz respeito a Deus, né? Sempre diz respeito a nós mesmos. Aliás, toda dispensação de Deus, sempre o Senhor é pronto para se dispensar. Sempre Ele é misericordioso. O problema nunca é Deus vir sobre nós. A questão sempre é o que fazemos com o que Ele nos dá. Olhar para aqueles irmãos já quase, né, bom, digo eu, o Aniceto estava antes, perseverando há 30 anos e crescendo na fé, crescendo na convicção dos passos que eles receberam, isso é uma grande obra de fé, né? Então, testemunhar disso é testemunhar da fé que o Senhor deu àqueles amados. Eles falam as mesmas coisas e aquilo que Deus vai acrescentando. É interessante porque às vezes nós ouvimos os irmãos testemunhar e... Obrigado, Márcio. E de repente você que está ouvindo, você pode dizer, mas eu... Nossa, ir daqui lá no Rio de Janeiro para ouvir as coisas que temos ouvido aqui? Talvez alguém pense isso. Mas... quando nós ouvimos as mesmas coisas com o coração molhado, cheio de fé, ela sempre nos renova, irmãos. Ela não nos renova mais quando nosso coração está endurecido. Daí nós já dizemos para nós mesmos que já ouvimos aquilo e aquilo não tem mais sentido para nós. Mas quando estamos perseverando na mesma fé, tudo o que é repetido é renovado dentro do nosso coração. Então, louvado seja o Senhor pela perseverança da vida da igreja, pela perseverança do corpo de Cristo, pela perseverança da fé. Isso é uma grande vitória que a fé nos proporciona. Porque é o que é que vence o mundo, irmãos? Amém? Gostaria de abrir aqui em Isaías 61. Ontem lá em casa, na reunião dos lares, nós estávamos falando um pouco sobre isso. Gostaria de falar também aqui para os irmãos e olhar esta, renovar dentro de nós esta grande libertação com que o Senhor nos libertou. A nossa caminhada de fé, ela se divide em três partes, irmãos. Primeiro, ela opera dentro de nós a salvação. A salvação é o princípio da nossa fé. Depois, nós temos uma grande caminhada que se chama de deserto, né, do qual estamos. E olhando para o povo lá no deserto, olhando para o povo de Israel, o alvo deles era a Canaã Celestial. Isso é um quadro hoje, exatamente, das nossas vidas também. Porque a salvação chegou até nós, isso já é fato, graças a Deus, que podemos dizer que conhecemos o Senhor como libertador. É assim que Ele se apresenta a nós, como salvador, como libertador, como remidor. Esses são os princípios do conhecimento do Senhor. Nós conhecemos o Senhor inicialmente na nossa fé dessa maneira. E o quanto somos amados por Ele, somos recolhidos por Ele, realmente Ele nos achou mesmo. Cada um aqui tem uma história, né? Podemos dizer que fomos achados pelo Senhor. Graças a Deus. Por isso que está escrito que Ele nos amou primeiro. Porém, quando o povo é tirado do Egito, eles são colocados no deserto. E ali agora, eles têm que realmente amar o Senhor. Primeiro o Senhor os amou. Depois eles tinham que amar o Senhor. E as provas vieram, né? Todos reprovaram. Conta a Bíblia que 650 mil de homens, fora mulheres e crianças, saíram do Egito. Mas realmente todos reprovaram, né? Exceto dois homens, Josué e Caleb. E os de 20 anos que foram gerados no deserto que entraram na terra prometida. Esse quadro não é diferente hoje, irmãos. Por isso que a questão nunca é o Senhor vir até nós. É o que fazemos com o que recebemos de Deus. Como lidamos com isso, né? A fé nos foi dada para crermos em tudo o que Ele está fazendo. E uma das posições da fé, irmãos, é perseverar. Perseverar, 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 perseverar. Nunca recuar. Nunca recuar, nos posicionar realmente em fé, para que aquilo que recebemos do Senhor tenha um avanço e nos projete, né, para o alvo. Agora o nosso alvo já não é mais uma Canaã terrena, por isso que não há sentido de nós sermos cristãos e termos alvos nesse mundo, termos projetos nesse mundo, queremos A nossa caminhada cristã está nos projetando, irmãos, para a saída desse mundo. Por isso que a palavra de Deus ela não dá absolutamente nada em relação à posição da fé para estarmos fixados a alguma coisa deste mundo, e sim nos preparando para sair desse mundo. Está escrito que a nossa verdadeira habitação, ela é a do céu, né? Então, estamos num grande deserto. Leia comigo Isaías 61. Diz, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Esta profecia, louvado seja o nosso Senhor, que aqui, quando Isaías recebeu do Senhor esta profecia, aqui ainda ela era profética, né? Mas já existe um testemunho. Há 2000 anos atrás, exatamente o que Isaías falou se cumpriu. Vou mostrar 3 estágios dessa profecia. O primeiro foi Isaías recebendo a mensagem do Senhor, porém ela era profética. Ela estava por acontecer. Lucas capítulo 4. Versos 14 por diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E diz assim: e cerrou o livro. Lá em Isaías, a profecia continua. Aqui, o Senhor leu até onde dizia: e o ano aceitável do Senhor. Lá diz assim, o que vem depois fala sobre o juízo de Deus. Aqui fala o ano aceitável do Senhor e o Senhor cerrou o livro. Por quê, irmãos? Porque ali o Senhor mostrou a sua grande misericórdia, a sua grande compaixão, o seu grande amor. Embora ele também é o juízo de Deus, porém, o que estava sendo ministrado ali, o que estava sendo mencionado, era o feito, o acontecimento daquela profecia que havia chegado. O Senhor, ele era a própria profecia. Ele estava mencionando que ele mesmo era aquele que libertaria os oprimidos, né? Ele apregoaria o ano aceitável do Senhor, ele poria em liberdade os cativos, libertaria muitas pessoas que estavam em grande aperto. Irmãos, e o terceiro ponto dessa profecia, primeiro foi o Espírito tomar Isaías, o segundo foi o testemunho que se levantou através de Cristo. E podemos dizer com toda liberdade, o terceiro ponto dessa profecia foi que, pela graça e misericórdia do Senhor, ela recaiu sobre nós, graças a Deus, né? Podemos dizer também que somos libertos, porque o Senhor nos libertou, graças ao Senhor. Olha, existe uma condição para os libertos de Deus. Nós, irmãos, somos libertos do mundo, mas nós devemos permanecer na liberdade com que Cristo nos libertou. E não voltar a nos meter de novo debaixo do jugo da servidão. Por isso que a perseverança, como nós mencionamos aqui no princípio, é uma posição de fé de uma pessoa liberta. Perseverar no Senhor é perseverar na libertação. O Senhor nos tem colocado esse sentimento do Espírito para que possamos nos manter naquilo que Ele nos trouxe. Éramos oprimidos de Satanás, éramos, enfim, desgarrados do rebanho do Senhor. Como diz a Bíblia, estávamos sem Deus no mundo, está escrito isso, né? Não tínhamos direção. As nossas vidas, nós é que as governava. Nós é que fazíamos o que bem parecia aos nossos olhos. Agora, debaixo da misericórdia do Senhor, nós temos que acreditar e crer, irmãos, que nós fomos comprados por bom preço e nós não nos pertencemos a nós mesmos. Você tem ciência que você foi comprado o dia que você foi liberto pelo Senhor? Mas você tem consciência que você não se pertence mais a você mesmo? Então você tem que ter consciência que você não pode fazer o que você quer fazer. nós temos que crer que nós devemos ser governados pelo Senhor. Se você é governado pelo Senhor, de fato você está fazendo jus à libertação com que Cristo te libertou. Diz a Bíblia que nós não somos donos de nós mesmos. Eu vou orar. Vamos orar. Cadê a Lívia ou é a... Lívia, pode parar aí. Agora. Pode parar, chega. Senhor, dê graça para a Lívia, em nome de Jesus. Que ela se acalme, Senhor. Ajuda a vida dela. Tu sabe, Senhor, conhece o coração, o espírito, a alma dela. Ela é tua. E que o teu espírito, Senhor, a acalme nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós não somos de nós mesmos, irmãos. Nós pertencemos àquele que nos libertou, né? O quanto realmente entendendo isso, nós vamos permitindo que o Espírito do Senhor nos esvazie de nós mesmos. Quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós somos muito fortes ainda. Há uma libertação. Amém? Graças a Deus. Mas é verdade que nós somos inteiros, completamente inteiros. E a obra de Deus é justamente um esvaziamento de nós e um... E a revelação dele, uma construção dele. Por toda a nossa vida cristã, nós vamos ouvir essas coisas, irmãos. Essa não é uma palavra velha, tem que ser uma palavra atual no nosso coração. Porque a vida é ele em nós. A obra de Deus é esta. Cristo em nós, esperança da glória, né? E quanto mais rápido nós entendermos isso, quanto mais rápido nós nos doarmos nesta direção, quanto mais nós nos entregarmos nesta direção, mais o Senhor vai poder fazer a sua obra de fato em nossos corações. Quando o Senhor ensinando, Mateus capítulo 5, Mateus 5, verso 1 e 2, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, irmãos, sabe quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que é vazio de si mesmo. Esse é o pobre de espírito. Se tem uma obra que Deus está desejoso de continuar fazendo dentro de nós, é nos levar a uma pobreza, mas pobreza de espírito. Nós somos ricos nele, porque é uma troca, e é uma excelente troca para nós, irmãos. Perdermos o que é nosso e nos enchermos do que é de Cristo. Ora, quem que está ganhando aí, irmãos, se não nós? Porém, há um caminho. O Senhor disse: aquele que vier após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lembrando de uma coisa, olha para mim aqui, um minutinho só, irmão. Você e eu éramos oprimidos de Satanás. Eu era oprimido por Satanás. Quem governava minha vida era Satanás. O Senhor me libertou como te libertou das mãos do diabo. Porque você acha que você andando no mundo, você governava a tua vida? Não. Irmãos, nós andávamos segundo o curso desse mundo. E o curso desse mundo, quem dita, é Satanás. Agora, como libertos, nós temos que nos apropriar dessa liberdade. E a única coisa, irmãos, que nos mantém na liberdade é andarmos em Cristo. Eu nunca vi nenhuma outra liberdade como cristão, exceto que seja no Espírito Santo. qualquer outra liberdade que nós dermos para a nossa carne, nós estamos comprometendo a libertação com que fomos libertados. E preste atenção aqui, por favor. Você está dando lugar para o diabo se você fizer isso. Será que há crente atormentado? Pode haver. Será que há crente oprimido? Pode haver. Será que há crente que sofre na mente tormentos? O que vocês acham? Sim. Quer saber por quê? Porque às vezes toca no mundo, dá lugar para a sua carne. A Bíblia diz que a semente de Deus, ela permanece em nós, por isso o maligno não nos toca. Ponto. Tudo que se fizer após isso, você está abrindo uma porta para Satanás entrar na sua vida. A nós, maridos, que somos sacerdotes dos nossos lares, nós temos que ficar na porta, irmãos, orando, sendo homens sérios, buscando o Senhor. Olha, sendo radical contra o pecado, sendo sério no nosso viver, para que Satanás não tenha nenhuma entrada na nossa casa. Nem em mim, nem em você, de maneira nenhuma. E se porventura vermos alguma coisa, nós temos que ser radicalmente contra. Contra um filho, contra uma mulher, contra um marido. É o que o Senhor disse, que o reino dele, ele faria guerra. Ele disse, eu não vim trazer paz. Como que o Senhor não veio trazer paz? Ora, ele é o príncipe da paz. Mas ele disse, eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai. Mas como que é isso? Eu vim colocar em dissensão o homem contra sua esposa, a esposa contra seu marido, o homem contra sua sogra. Sabe por quê, irmãos? Por causa do reino de Deus. Quando o reino de Deus se instala na vida de uma família, por exemplo, 4 integrantes, 2 recebem o Senhor, 2 são libertos, 2 entram no reino, 2 não. Se instalou uma dissensão. Por causa do reino de Deus, agora a separação. Quando era todos das trevas, eram todos amigos. Brigavam entre si e tal, mas eram juntos. Mas o reino se instalou. Pronto, a dissensão. Até que haja uma captura do Senhor de todos os corações. Aí o reino do Senhor vai ter preeminência, né? Ali. Esse é o alvo que devemos ter na nossa casa. Esse é o alvo que devemos ter na nossa família. Esse é o alvo que nós devemos batalhar pelas coisas que já alcançamos, né? Naquilo que já alcançamos, nós temos que batalhar, irmãos, para manter aquilo que alcançamos e ter em vista ou em vistas aquilo que ainda falta. Mas nunca recuar, nunca recuar, nunca recuar. Às vezes nós somos mal compreendidos, porque certos posicionamentos das nossas vidas, para nós, é um posicionamento de radicalidade, sim, para estarmos defendendo contra o diabo, contra, às vezes, uma abertura que nós possamos dar para que Satanás não entre, não tormente a nossa mente, não tenha legalidade em alguma questão na nossa casa, ou em alguma questão na igreja. Mas para outros pode ser uma radicalidade. Pouco importa. Se você está se defendendo no Senhor, se defenda. Seja radical pela palavra de Deus. Seja sério no teu viver. Porque assim haverá esperança para as coisas que faltam. Se teu filho não aceita certas coisas, reprove. Ele vai ficar teu inimigo. Mas reprove. Ser amigo de um filho iníquo não é legal. Ser um marido que é amigo da sua mulher e a mulher obra coisas erradas não é legal. Não é bom. Isso não é da palavra de Deus. O amor, irmãos, existe o amor sentimental, que nós podemos ir até um limite, né? Aonde não transgride a santidade de Deus. Naquilo que transgride a santidade de Deus, não podemos mais ser amigos. Se formos amigos, o reino das trevas vai ganhar muita força e não é isso que queremos. Se nós formos contra, haverá uma esperança. Porém, temos que amar o Senhor. Isso é nos esvaziar de nós mesmos. Olha, nenhuma boa amizade, irmãos, nenhum bom relacionamento vai trazer vida de Jesus Cristo. Nenhum bom relacionamento na carne vai trazer a presença do Senhor. O que vai trazer a presença do Senhor é nos posicionarmos em temor, em santidade, por mais que soframos contrariedade, mas nós teremos o aval de Deus na hora que o Senhor quiser, Ele muda todas as coisas. Por isso que diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Bom, se o Senhor se inclinar, mesmo que seja no último dia das nossas vidas para atender um favor que pedimos, valeu a pena perseverar crendo nele, né? Haverá esperança. Então, ser vazio de nós mesmos significa procurar nos encher do Senhor e batalhar por aquilo que realmente é nosso e que devemos abrir mão de todas essas coisas. Guardar aquilo que recebemos como libertos. Somos libertos do Senhor. Eu creio que nós somos libertos. Porém, quando nós somos libertos, o Senhor nos amou. Exatamente como o quadro lá do povo de Israel. Agora é a nossa vez, irmãos, o quanto nós amamos o Senhor. O quanto nós amamos o Senhor. Sabe qual é a medida do teu amor ao Senhor? Essa é fácil, né? É fácil dizer, na verdade. Mas na prática é difícil. Sabe qual é a medida que eu e você temos em relação ao Senhor de amor? A medida é o quanto nós deixamos de nós mesmos. Essa é a medida de amor que temos no Senhor. Quanto mais deixamos de nós mesmos, mais estamos dizendo, Senhor, realmente Tu és o meu amor. Lá em Cantares diz que Ele é o amor dos amores, né? A Bíblia diz também que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. É fácil você saber onde realmente você mais valoriza as coisas. Onde estiver o teu coração, ali está o teu amor. Ali está o teu tesouro. E o Senhor nos pede, irmãos, esse amor. Por isso que Abraão, ele foi aprovado, porque na sua velhice o Senhor lhe concede um filho, o filho da velhice. Depois o Senhor pede esse menino para ele. E ele foi em direção ao sacrifício. Sim, ele foi. E quando ele levanta o cutelo, né, para imolar o menino, o anjo do Senhor brada desde os céus e diz, olha, não toques no menino, não faça isso. Porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isaac estava muito próximo do coração de Abraão. Porém, ele não negou ao Senhor quando o Senhor o pediu. Entregar os filhos a Deus. Entregar uma esposa a Deus, entregar um marido a Deus. Entregar tudo a Deus, irmãos. É uma grande prova de fé para nós. Seguir o Senhor nas coisas que nos cercam nas nossas vidas. Como é o nosso comportamento? Como nós nos conduzimos diante dos ímpios? Como nos conduzimos diante das pessoas que estão próximas de nós? É realmente uma caminhada de fé. O Senhor nos proporciona propositalmente situações para vermos o nosso coração. Por isso que o amor é um comportamento, não é um sentimento. Lá diz, tudo sofre, tudo crê. Estou falando do amor de Deus, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não folga com a injustiça. Não, ele não, o amor se comporta de forma cristã. O amor se comporta diante dos ímpios de forma cristã. Ora, irmãos, nós estamos numa caminhada que nós somos agradáveis a Deus somente dessa forma. Diz lá, o justo viverá da fé. Ponto. Se ele recuar, ele não agrada a Deus. Está escrito isso. Esse recuar não significa aqueles casos mais crônicos que a pessoa vai para o mundo de uma vez e tal. Não. Ter comportamentos fora da verdade, fora da santidade, isso é recuar de viver pela fé. Porque o Senhor justamente nos proporciona situações provando o nosso comportamento, provando o nosso amor por Ele. Se amamos o Senhor, vamos saber se amamos. Se não amamos, vamos mostrar com as nossas obras. Não é o Senhor que nos condena, irmãos. Ele quer nos libertar. Nós já estamos condenados, estávamos condenados, né? Fomos libertos. Porém, devemos nos manter nesta liberdade. Só existe uma maneira de nos manter nessa liberdade. É na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, não existe liberdade. A liberdade da carne é pôr o pé no mundo. Toda liberdade da carne é fazer as coisas como o mundo faz. E a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o comportamento de Deus não está nele. E por isso se perde, irmãos, espiritualmente. Vai se perdendo, 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 perdendo. É exatamente o quadro do povo no Egito. É igual, mesma coisa. Sair 650 mil pessoas e não chegar ninguém. Dois não dá nem para calcular o percentual de 650. Eu acho que é 0000000000000000, sei lá se dá um no final. 650 mil para chegar a dois. Por isso que, veja, o mundo ele está mais terrível. A iniquidade, o Senhor falou que aumentaria e aumentou. Tudo é muito difícil para um cristão. Se comportar de forma normal igual o mundo, nós não vamos vencer o mundo. Realmente nós temos que tomar atitudes radicais pela palavra de Deus. E nós sofremos um outro agravo nesse tempo. Hoje, não é só o mundo que está agravado, mas o meio, né, cristão, ele sofreu um agravo, ele sofreu um abalo, ele sofreu um desvio. E há muitas coisas aceitáveis no mundo cristão, no mundo evangélico, né? Há muita coisa que a palavra de Deus reprova, mas que são aceitáveis, porque é em nome do Senhor Jesus que nós estamos fazendo isso. Nem tudo que se nomeia Jesus é de Jesus, irmãos. Por isso que o Espírito Santo tem que realmente guiar as nossas vidas. E a Bíblia diz para nós reprovarmos as obras das trevas e até condená-las, denunciá-las. É um dever de todos nós. É, Efésios capítulo 5. Verso 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que nós devemos andar, irmãos? Essa é uma grande direção. Como imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor. Mas que amor é esse? É aquele amor de Coríntios capítulo 13. não focam em justiça, focam na verdade, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É aquele amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que são as brincadeiras excessivas. Um cristão tem que ter comportamento, né? Meu Deus do céu. Já viu o cristão escrachado? Escrachamento é do mundo. Não é comportamento de amor. Né? Aqueles gracejos excessivos. Isso é tudo coisa da carne. Então, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém. Mas antes, ações de graças. Que maravilha. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, escuta aqui, ó. Temos que ser radicais quanto a essa palavra, ou tem algum meio para vivermos diferente? Não tem, irmãos. Se nós quisermos vivermos essa realidade, automaticamente já nos tornaremos radicais aos que não concordam com essas coisas. A impureza, que são às vezes pecados que não aparecem, né? Por exemplo, pensamentos impuros, pensamentos de lascívia na mente, pensamentos pornográficos, isso é impureza. É só o Espírito Santo para reprovar isso dentro do coração de um filho de Deus. Senão ele nunca vai contar isso para os outros. Porém, ele também não vai prosperar. Já viu aquela pessoa que nunca prospera, não dá fruto, não dá fruto, não dá fruto, não dá fruto, não dá fruto? E é uma porta aberta para Satanás na mente. Pode crer nisso. Depois Satanás vai tentar a sua mente. Eu quero ver como que você vai sair dela. Olha, irmãos, a Bíblia diz assim: presta atenção, porque isso é importante para a tua vida. Presta atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma autoridade que Deus dá aos seus filhos, quando os seus filhos têm um testemunho, ao menos da sua consciência. Preste atenção nisso, porque isso pode te ajudar. Quando nós já não temos o testemunho nem da nossa consciência, quando a nossa consciência nos acusa, quando a nossa consciência está maculada, você já não está mais sujeito a Deus. Então você perdeu a autoridade de resistir o diabo. Ele não vai te obedecer. Você não vai conseguir resisti-lo. Ele vai atormentar a tua mente. Ele vai te oprimir. Você não vai ter autoridade sobre ele. A única maneira, irmãos, que há uma delegação de autoridade sobre nós é quando nós estamos guardados no testemunho de Cristo. O que diz lá? João, ele disse assim: e a semente dele permanece em nós e o maligno não nos toca. Ponto, acabou. Não existe força em mim, não existe nenhuma maneira em mim, não existe nenhuma outra forma que se descobriu até hoje, nunca vai se descobrir, que eu vou ter autoridade contra o diabo. Não tem, é só a palavra de Deus. Ele teme a palavra de Deus. O sangue de Cristo sendo revelado na minha vida, perdoou todos os meus pecados, eu me mantive no temor de Deus, procuro me manter, se porventura eu errar, confesso meus pecados, continuo andando dentro de uma consciência pura e santa, eu estou guardado. Estou guardado. Quando diz a Bíblia, não deis lugar ao diabo, está falando para crente, não é para ímpio, para cristão. E outra coisa, ó, Basta, irmãos, uma porta aberta. Se você olhar a questão de Adão, o Senhor deu ordens para ele, deu ordens para Eva, e ele transgrediu. Ele teve dois filhos, Caim e Abel. Nunca havia havido um homicídio. Nunca ninguém tinha matado ninguém. Nem Adão tinha matado. Porém, pelo fato de ele ter aberto uma porta, e essa porta se chamou desobediência, por ele ter desobedecido, o filho dele não transgrediu na mesma qualidade que ele transgrediu. Mas o pecado, sendo consumado na vida de Adão, abriu uma porta para outras espécies de demônios, para outras espécies de transgressão. E ele vai lá o seu filho e mata o seu irmão. Por isso, basta uma porta aberta, irmãos, para entrar toda e qualquer qualidade de demônios. O Senhor libertou os cativos, pôs em liberdade os oprimidos. Esses éramos nós, irmãos. Olha, uma mente atormentada, a pessoa pede para morrer. É verdade. A pessoa quer morrer. Morrer é um bom negócio. Para o atormentado, ele pensa assim. Morrer é um bom negócio. Se ele morrer atormentado, sem libertação, vai para o inferno. Por isso, não dê lugar na tua mente, não dê lugar ao diabo, não toque no mundo, não faça as coisas do mundo, não obre na carne. Se você errar, confesse seu pecado, seja sincero, você vai ser guardado, o sangue do Senhor vai perdoar a tua vida, mas não caminhe em transgressão, porque se você caminhar, o diabo vai fazer ninho na sua cabeça. Há muitas moças, irmãos, que elas se gloriam porque elas casaram virgens, né? E os homens nunca tocaram nelas. Mas a questão da pureza que nós estamos tocando aqui, às vezes elas casaram virgens, mas nos seus namoros já foram tocadas, já foram amassadas, já foram isso, aquilo, nunca tiveram um relacionamento sexual. Mas pode ser que elas casem puras, perdão, pode ser que elas casem virgens, mas puras... Talvez não. E isso é mácula. E se isso não for consertado, certamente a pessoa vai herdar um mal na sua vida. Pode ter certeza disso. Olha, irmãos, arrependimento não é uma palavra inicial do reino de Deus. Arrependimento deve nortear as nossas vidas em todo o tempo da nossa caminhada cristã. Todo o tempo. O 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, irmãos, por isso que nós temos que levar a sério. Ninguém vos engane com palavras vãs. Até o irmão citou a palavra que os jovens dizem, né? O tal que fala no mundo, o tal não dá nada, né? Ah, isso não dá nada. Não, isso não dá nada. Não dá nada? Dá sim. Às vezes não dá imediatamente. Mas é um plantio. Porque a Bíblia diz assim: tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Se ele semear no Espírito, ele vai colher no Espírito. Se ele semear na carne ele vai ceifar. Depois não adianta dizer, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Talvez não lembre, mas se lembrar, vai saber por que, que está acontecendo. Então, não dá nada? Dá sim, irmãos. A nossa vida, toda a ação das nossas vidas, ela tem... é como se fosse uma semente. É como se fosse uma semeadura. As nossas palavras... as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, tudo é uma atitude, tudo é uma semeadura. Iremos colher o que vivemos. Por isso, quão importante é conhecer a palavra de Deus, temer e ser radical e ficar ao lado dela. porque o Senhor dará testemunho da sua palavra. E se ele der testemunho da sua palavra e nós estivermos nela, nós estamos guardados. Não existe outro lugar, irmãos, para estarmos guardados. Não existe. Ora, a vida cristã é isso? A vida cristã é isso, irmãos? Às vezes nós ficamos naquele primeiro estágio do amor de Deus. Claro, aquele grande amor com que o Senhor nos recolheu no seu reino. Eu penso, às vezes, aqueles cachorros na rua, sabe? Todo sarnento, com fome, magro. Eu acho que a gente era igual aquele animal, irmãos. Fomos recolhidos, fomos alimentados, fomos sarados as nossas feridas, né? O Senhor cuidou de nós. Então, nós fomos recolhidos com muito amor de Deus. E nós pensamos que o reino de Deus fica naquele estágio ali. Nós queremos viver aquilo em toda a nossa vida. Não é normal. Aquilo representava a nossa libertação. Aquela alegria significa a nossa concepção. Nós fomos concebidos pelo Pai, pelo Espírito do Senhor. Oh, que alegria, irmãos, que coisa maravilhosa. Isso veio do céu para nós. O Senhor nos encheu, me lembro da minha experiência mesmo. Nunca tinha sentido um amor tão tremendo. Comecei a ver coisas que nunca tinha visto. Comecei a ter revelação, entendimento das Escrituras. Meu Deus, que coisa linda que era. Porém, isso tudo está guardado dentro do meu coração. Eu não esqueci delas. Porém, o Senhor prosseguiu. Agora eu estou aprendendo o que é eu amar o Senhor. E Ele me proporciona por amor, praticamente todos os dias, situações que eu tenho que dizer, Senhor, às vezes com choro, dizer, Senhor, eu te amo mais do que a mim. Ou às vezes reprovado em alguma coisa, digo, Senhor, eu não te amei, Senhor, como devia te amar. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Isso é vida cristã, irmãos. Isso é vida cristã. Você ama o Senhor? Você deve dizer para você mesmo. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo eres trevas. Sim. Éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as ou denunciai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. É a vida de amor, é a vida da palavra, é a própria palavra de Deus que nos traz luz. Luz significa iluminação para sabermos se é do Senhor, se não é do Senhor, se é das trevas, se é do reino de Deus. E nos gera fé no coração, irmãos, para ficarmos com aquilo que é da palavra de Deus. Irmãos, é esse caminho que nós estamos. Olha, com toda e absoluta certeza, andando assim, neste amor, as coisas que o Senhor colocou em nossos corações serão conservadas pelo Senhor. E com toda e absoluta certeza, o Senhor continuará revelando a sua vontade, o seu amor aos nossos corações. Que haja esse temor permanente no nosso coração. Quando uma pessoa perde o temor, ela perde o medo de pecar. Verdade, ela perde o medo de fazer as coisas do mundo. Não tem, é o famoso não dá nada, né? Cristo se importa com as nossas vidas, irmãos. O que Ele quer é que sejamos pessoas sóbrias no Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo. Seja radical com você mesmo. Seja radical com a palavra de Deus. Se proteja na palavra de Deus. Ela é uma cobertura para a tua vida. Ela é uma cobertura para as nossas vidas. É disso que o Senhor dará testemunho. É disso. É da palavra dele em nós que ele nos dará testemunho. A palavra do Senhor é como uma cobertura, é como uma redoma, que mesmo que Satanás, que é espírito, ele tente penetrar, ele não vai conseguir. Não vai. Não abra nenhuma porta. Não abra nenhuma brecha andando na carne. Seja firme. Seja firme no Senhor. Mais um pouquinho, irmãos. Então o Senhor nos chamará para entrar na glória dele, né? Mais um pouquinho. Olha, sinceramente, uma coisa que eu... Claro que eu não quero morrer, né? Eu quero ficar aqui batalhando pela palavra de Deus. Mas uma das coisas que nós todos devemos ter medo é da morte. Porque a obra que o Senhor está nos levando a viver, ela nos remete para uma ascensão maior depois da nossa partida. O que está nos esperando são coisas maiores. Por isso que a gente fala as coisas do reino de Deus, não do reino desse mundo. Porque a nossa esperança não está em ser prósperos aqui. Hoje uma palavra que não se prega mais, por exemplo, tendo que comer, o que cobrir-se, estejais com isso contentes. Contentai-vos com o que você ganha. Seja feliz com o que você ganha. Glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Quando a preeminência é o Senhor cuida de cada um. Ele cuida de cada um. Não interessa se um ganha 1.000, o outro ganha 20.000. O que ganha 20.000 não é mais feliz do que o que ganha 1.000 quando a preeminência é o Senhor. Olha, eu conheço fatos, casos, que a família entregaria toda a fortuna para libertar pessoas que estão oprimidas de Satanás, para pessoas que estão nas drogas, pais desesperados por filhos que estão em dificuldade. Tem uma mulher que fica lá na farmácia Niceia, que é aberta 24 horas lá no centro, né? Tem uma mulher que fica sentada lá. Até ela fica bem vestida. De madrugada, se você for lá, talvez você vai encontrar essa mulher lá. Acho que ela deve ter, sei lá, uns 60 anos, mais ou menos. E eu fui lá esses dias e vi aquela mulher lá e falei para o caixa, falei, quem que é aquela mulher? Aí o rapaz falou, ela fica aí todo dia. Eu falei, mas ela não tem família? Ela falou, tem família. Família rica. Família muito rica. Mas a família vem, pega ela, leva para casa, ela fica em casa um pouco e volta para cá. Ela não era, o rapaz usou esse termo. Ela é meio, falou assim. Então, para o mundo é assim. A pessoa é meio, esse meio significa endemoniado, endemoniado, endemoniado. Endemoniado, possesso, possesso. Por isso que a pessoa sai do normal. Sai do normal. E fica numa situação assim. A família talvez entregaria toda a fortuna para a libertação daquela mulher. E todo o dinheiro deles não paga a libertação. Não consegue a libertação. Só Jesus liberta a gente, irmãos. Ame o Senhor. 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 Seja radical. Seja radical. Seja radical. Seja radical quanto ao Senhor. Não dê lugar para a tua carne, não faça nada do mundo. Se porventura você errar, se humilhe, chame alguém que seja maduro, que possa te ouvir, confesse o teu pecado e você vai continuar sendo guardado. Seja assim, seja assim. O Senhor está voltando para te buscar. Não é normal, irmão, nós temos combates com o inimigo, né? É, nós temos combates. Combates, combates. Meu Deus. Quando nós lemos, vou encerrar já. Quando nós lemos aquele texto de João que fala filhinhos, mancebos e pais. Aí às vezes nós nos olhamos lá como mancebos de repente, né? Não somos nem filhinhos, já passamos do estágio de filhinho, já somos mancebos. Nossa, irmãos, o quanto eu tenho visto que talvez nem mancebo eu tenha chego. Porque uma das qualidades do mancebo é aquele que ele resiste o mal. A palavra de Deus nele é forte e ele consegue resistir o mal e as ofertas de Satanás. E o quanto a mente da gente é assediada nisso. As viagens que eu faço, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Só o Juvenal sabe isso. A gente é atacado na mente, né, e fica naquela tensão ali, né, Senhor, me dá palavra para pregar, Senhor, e tal, e vem aqueles ataques. Às vezes são, é uma, tipo, uma, até uma opressão, para nos tirar do foco. Ali vem pensamento dos mais variados, irmãos. Você não pode nem imaginar. Dos mais diversos na cabeça da gente. Meu Deus! E a gente batalhando em oração, batalhando. Não, vamos orar, vamos orar. Senhor, tem misericórdia. E ele também, e ali e tal, e tão. E quando nós vamos lá, graças a Deus, o Senhor tem misericórdia e nos dá a palavra. Mas é uma batalha, né? Então, isso parece que pontua a gente em que lugar da vida espiritual a gente está. E não é porque viajamos. Se ficamos aqui, se vamos para o trabalho, se temos acesso a várias situações, nós estamos sendo provados, irmãos. E nessa viagem, especificamente, eu tive uma experiência maravilhosa, e naquele combate, luta e tal, e fomos para a reunião. A primeira reunião nem foi no local do retiro. Foi uma reunião entre os irmãos da igreja. E o Juvenal falou, vai você, Ellen, vai você, pregue você e tal. Eu falei, tá bom, amém, e aí fui. E preguei, e na volta, quando nós voltamos para a casa do irmão, nós íamos nas reuniões no local do retiro, mas estávamos eu com o Juvenal hospedados na casa de um irmão, e nós, naquela alegria da reunião e tal, voltamos, jantamos ali, fui dormir um pouco mais cedo, e o Senhor me enche... Isso que é maravilhoso, irmãos, isso que é maravilhoso. Quando nós nos levantamos pela fé, em meio às batalhas, em meio aos pensamentos, em meio àquela situação que Satanás quer nos oprimir, quer combater contra a nossa vida, e nós nos levantamos a favor do Senhor e confessamos a palavra de Deus. Sabe o que é gostoso? É gostoso depois o que o Senhor nos traz. Nessa situação, teve ali a reunião tal, e depois fomos, jantamos, eu falei, Juvenal, vou descansar um pouco mais cedo, e fui dormir. Mas foi automático, eu deitei, e comecei a ter um sonho, é uma visão de Deus, não era um sonho, era uma visão de Deus. Eu sonhei com a irmã Didi. Eu vi a irmã Didi, aquele cabelinho dela assim, do lado que ela trazia, né? Cabelo branquinho, branquinho, branquinho. Mas a pele do rosto dela, a pele do rosto era uma pele de um nenê, né? Aquela pele envelhecida. E ela sorria, daí eu olhei para ela. Eu falei, mas a senhora está morta, a senhora já morreu. Ela sorria e sorria e sorria. E eu dizia para ela, eu peguei no ombro dela e dizia assim, me diz como ele é. Me conta como ele é. Eu dizia, me diz como ele é, me conta como ele é. Porque eu sabia que ela estava na presença de Deus. Na mesma hora, eu sabia que ela é uma pessoa que já passou. Mas na mesma hora, eu tenho absoluta certeza que ela está na presença do Senhor. E por isso eu pegava no ombro dela e dizia, me diz como ele é, eu quero saber como ele é, me conta como é que é a face dele, me diz. E era uma, sei lá, quanto tempo durou, eu acordei, meu Deus, irmãos, aquilo me encheu, mas me encheu de uma força espiritual, sabe? Aquilo ficou no meu coração, eu dormi, acordei de manhã, acordei dentro daquela força, daquela alegria. E aquela alegria durou todo o período ali do encontro. Oh, que maravilha! São essas coisas que Deus nos dá, coisas sobrenaturais que o Senhor nos permite ter. Porque não é só batalha, né? Deus nos agracia também quando nós batalhamos pela causa dEle. Vamos na direção dEle. Ele também vem na nossa direção. Isso é um consolo, foi um consolo de Deus. Fiquei consolado todo o tempo, né? Quando fui ministrar na segunda noite, ou na segunda ministração, ministrei com alegria. Puxa, irmãos, como é bom ministrar com alegria. Como é bom. A segunda vez estava na alegria também, numa alegria. Falei, puxa, Senhor, que é só o Senhor para produzir isso na vida da gente. Só o Senhor para nos dar essas dádivas. Então, irmãos, sejamos firmes e constantes a favor do Senhor, porque Ele é o nosso consolo e nos dará graça para vencermos até o fim. Bem-aventurados aqueles que permanecerem até o fim, perseverarem pela fé, mediante a palavra de Deus. Eles não serão confundidos, né? Serão consolados, serão guardados, assim como foram se você olhar lá os heróis da fé, eles eram terrivelmente provados. Uns foram tentados, outros foram mortos, outros foram escarnecidos, outros foram afligidos. Muitos tinham oportunidade de liberdade, não quiseram a liberdade. Queriam permanecer presos. Mas bem sabiam eles o que o Senhor lhes dava, né? Bem sabiam eles o que o Senhor gerava dentro do coração deles. E nós também temos que conhecer, irmãos, esse caminho, um caminho mais excelente do Senhor. As provas existem, sim. Mas o consolo de Deus também existe. Que o Senhor seja glorificado. Bendito e exaltado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, nós te damos graça. Sabemos que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, que Tu és a vida, que Tu és tudo. E nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Porque queremos batalhar por aquilo que é Teu, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziarmos de nós mesmos, ficarmos diante de Ti, esperarmos no Senhor, porque é do Senhor que vem toda a provisão, é do Senhor que vem todas as coisas. Nós te damos graça, Senhor, porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, excelso, maravilhoso Senhor. A Ti toda a glória, Senhor, e honra por Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por ter nos dado a Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor.